começando mais uma edição do podcast, o Top Showcast, mais top de todos os tempos. E no episódio de hoje, vamos falar de Ilíada, claro. Por que não falar de um livro, um simples livro? Um poema, na verdade, um poema, mas em livro, né? Escrito por Homero, que rola durante o período do Édipo Rei. Fiquei pensando assim o seguinte. Édipo Rei? No período de Édipo Rei, um livro do Édipo... Blá, 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 um livro no, na período da Grécia Antiga, um livro do Édipo Rei? Sério mesmo? Eu não acredito nisso. Se eu acreditasse, eu falaria alguma coisa direito. Mas como é assim, temos que fazer direto. Então, vamos começar. Sério, então, a nossa análise. Bom, conforme quem for do Wikipedia pesquisar, se papo... Passa na Grécia, né, passa na Grécia 51 dias durante o 18º ano da Guerra de Troia, onde rola também o filme Troia, né? Por conta, como não? Então, o livro, ele conta a conquista de Ilion, um personagem esquisito. Mas os personagens são vários além desses. Esses é Aquiles, o Heitor, Agamemnon. Agamemnon seria tipo... Seria tipo Tutankhamon do Egito, mas não tem nada a ver. Então, vamos começar essa análise agora. Não vai ter mais episódios? Não, é isso mesmo? Não vai ter mais, é só um livro. E, cara, o que ia ficar essa ideia de fazer um... Não sei se vai ter o filme do Ilíada. Sério, e se for dar uma ideia... Se quem olhou é tipo o filme, na verdade, né? E quem for olhar o filme Ilíada, que na verdade é o filme... Que for... O filme do tipo rei não é dublado, é legendado. Mas claro que o filme de Troia conta a história de Ilíada. Pra mim, o que marca muito são as melhores brigas, etc., entre outras. Vamos então dar uma checada nas minhas melhores análises do livro. Então vamos começar por Homero, como sempre. E passa no século. No ano 51, na verdade. É tipo. Um pouco uma história, digamos, do livro. Então, se for dar uma ideia, pegarem. É a história da Guerra de Troia, o livro de Ilíada. Que é como se fosse. Tipo, aquele filme que, sei lá, que fez... Eu não sei dizer do filme, tá? Aí fica direto. Vamos lá então para análise. Então, vamos começar então. Análise. Para a música, bota a música, editor. É mentira, editor sou eu. Exemplo de editor de tudo. Então, vamos lá, então, análise de Ilíada. Bom, exposição, como sempre, as crises, sacerdote de Apolo vem ao campo dos gregos para resgatar a filha, que acho que é a Helena, o rapto de Helena. Tá. Repelido e ultrajado por Agamemnon. Invoca a proteção de Apolo. A peste, como um castigo divino, lavra pelo exército grego e mata muitos de seus heróis. Inclusive, até a música que tá falando de heróis, tá? Seguindo. Aquiles convoca a reunião dos chefes, promete sua proteção ao adivinho Calcas e lhe pergunta a causa da cólera de Apolo. Então, podemos aqui, tipo, analisar, tipo, uma estratégia lógica, como se fosse... Atacar ali ou atacar ali? Fazer alguma coisa aqui ou ir para outro lado aqui? Não sei, mas vamos ter que pensar direto. Vamos para a próxima análise. Sim. Cólera de Agamemnon. Aí tá o nome de Cavaleiros do Zodíaco. Eu diria bem o nome dos Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, pensa comigo. O cólera de Agamemnon seria tipo... Como seria nos Cavaleiros do Zodíaco? Caca, tô perdendo muito tempo pensando em Cavaleiros do Zodíaco. Vamos seguindo. Tô. Contra Calcas, suas ameaças contra Aquiles. Esse lança a mão de espada. Não é de espada, tá? Minerva? Ó, Minerva do CBLOL, com certeza. Lhe aconselha e dócil a voz da deusa e limita-se a responder apenas com insulto o recebido ultraje. Agamemnon, um cavaleiro de Atena, acho que não, né? É, eu passo na Grécia. Forçado a destruir Criseida, seu pai toma de Aquiles a cativa Briseida. Aquiles, indignado, não quer mais combater pelos gregos. Invoca sua mãe Tétis, que é o dos Lusíadas, né? O Tétis, que o consola e lhe promete uma vingança das grandes. Volta de Criseida, sua pátria, sacrifício em honra de Apolo. Entrevista de Tétis e de Júpiter consentindo em dar a vitória aos troianos. Aí, tipo, seria o final do filme Troia, que foi uma má ideia, eu acho. Queixas de Juno e ameaças de Júpiter em presença dos habitantes do Monte Olimpo. Graças à intervenção de Vulcano, restabelece-se a paz na Assembleia dos Imortais. Aí eu não sei se é dessa parte de imortais e tudo mais. Mas claro que todos nós somos mortais e não muito como se fosse a parte mais top. Como podemos dizer, então podemos... dar umas ideias imorais e não morais, às vezes geniais ou não. Mas estamos 2 minutos à frente do nosso tempo, então vamos seguindo. Daí depois, Agamemnon recebeu um sonho do planeta Júpiter. Por quê? Porque tem vários nomes de planeta nesse livro, vixe, mas só tem só Júpiter. Ter no livro. E, só o Júpiter mesmo. E Tétis, aqueles negócios dos Lusíadas que, vixi, na moral, seria mais fácil pra pensar numas ideias bem loucas como essa. Mas então, vamos dando uma checada nas análises. Daí tem 2 exércitos, daí com certeza ia tirar daquela história. Ai, mas as 300 de Esparta... Tudo bem, eu sei que é os 300 de Esparta, mas estamos... Sério, se for dar uma ideia, não é dos 300 de Esparta não, porque isso já passa depois da guerra das Termópilas, pelas lá. E com certeza, se vocês gostam muito de livros, baixem em PDF a obra Ilíada do Homero, que não daria certo de falar Romeu, né? Porque ficaria esquisito. E ficaria muito doido falar isso. Ah, não podemos falar de direitos autorais nos podcasts. Tá, direitos autorais podemos falar um pouquinho. Já é o último bloco, produção? Ah, produção, eu tô me esquecendo sempre. Sim, é o último bloco, então. E aí os deuses, Teseus, Hades, Herodes, Hércules... Ah, Hércules não, Hércules tá fora. Convoca a reunião e aí vem todo mundo... Mas calma, parou que o livro não é só isso. O livro tem mais coisas ainda, cara. Então se você não sabe ainda, vai ter que aguardar um pouquinho. Então, por favor, quem tem computador, pelo amor de Deus, baixe Ilíada logo! E esse é mais um episódio do Top Showcast, o podcast mais top de todos os tempos. Quem quiser mais, toque o botão do coração ou me pede no WhatsApp.